Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Passou desapercebido para as pessoas da família o acidente do café entornado. Dona Melinda parecia preocupada. Sem tomar parte no almoço, acompanhava os movimentos do marido com uma inquietação nervosa, que procurava reprimir, porém ressumbrava-lhe da fisionomia assustadiça. Não se difundiu, portanto, em sua expressão o tédio que ordinariamente lhe inspiravam, quando assistia à mesa, aqueles desazos de Brás. O marido estava a partir para Carapiminas, onde ia demorar-se 3 dias a fim de concluir alguns negócios que talvez o levassem a São Paulo. Apesar do hábito dessas e até de maiores ausências, a senhora não podia eximir-se à repugnância que lhe causava semelhante viagem e empregava todos os esforços para desmanchá-la. Mas Luiz Galvão não era paulista debalde. Se ele se deixara imbuir da influência da mulher naquela parte da existência do homem e que pertence exclusivamente à esposa, e onde, portanto, aceitava como legítima a supremacia feminina, tinha quando sua ponta de birra, indo matéria de lavoura e negócio, ou coisa que não entendia com o regime doméstico, se decidia por um alvitre, não havia de movê-lo. Por causa da viagem se tinha posto o almoço tão cedo, quando o costume era 9 horas. Para dar tempo aos longos passeios que Dona Ermelinda Linda recomendava aos filhos, e de que ela muitas vezes dava exemplo com o marido. Ainda nisso havia uma inovação aos usos da terra, onde moça rica, filha de fazendeiro, não anda a pé, a não ser na vila. Luiz Galvão comia com boa disposição e, de vez em quando, replicava o olhar inquieto da mulher com um sorriso e um gesto de carinhoso motejo, o que chamava aos lábios da elegante senhora uma fugaz infloração logo apagada. Quanto a Linda e Afonso, apesar da hora, a papania um mai debicavam com o apetite pronto sempre da juventude. Nenhum destes fez reparo no desastre acontecido ao Brás, naturalmente, porque semelhantes desguisados eram tão frequentes que já se contava com eles. E então buscavam todos modos de disfarçar, não só para não contrariar ainda da mais Dona Ermelinda, como para evitar as represálias de que servia-se o pequeno contra qualquer ralho ou motejo. Dessa vez ficou na garfada à perda Rosa, que lá se foi cocheando para a camarinha examinar o arranhão. Tanto Brás, rachando a meio um pão e metendo em cada bolso uma banda, levantava-se da mesa para ganhar o quintal pela porta da cozinha. Repetindo Luiz Galvão o seu auroso remoroque à inquietação da mulher, esta não se conteve que não lhe replicasse. Tem razão de zombar, Luiz. Devo parecer-lhe uma criança? E eu mesma não cesso de acusar-me por esta tolice, mas nem por isso consigo livrar-me dos receios que me assaltam. Disposição em que você está, Ermelinda. Que perigo pode haver em um passeio que estou a fazer constantemente, e até mais longe com maior demora? Tudo isto me tenho eu dito 100 vezes desde ontem, e não sou cego. Nunca fui sujeito a cismas e caprichos, você bem o sabe, entretanto sinto hoje um desassossego, um aperto de coração. Se não houvesse uma causa real para isso, podia ser, mas há essas esperas, e que andam deitando por aí, das quais ainda ontem falou o administrador. E por que hão de ser elas para mim? Não tomei o inimigo e a ninguém faço mal, para que se deem ao trabalho de livrarem-se de mim. Papai é tão estimado, disse Linda, e a voz doce como um favo de mel arpejou a nota mamaviosa da ternura filial. Quem vê-se-a? O altivo desafio esboçado nestas palavras partiu dos lábios de Afonso Afonso com sua fronte já naturalmente erguida, com um assomo bizarro. São os bons, meus filhos, que estão mais sujeitos ao ódio dos mal, os quais se conhecem e ajudam entre si. Lembre-se, Ermelinda, que depois das esperas tenho andado por esses caminhos. No dia em que o administrador veio contar-lhe novidade e assustá-la à toa, eu fui a Piracicaba e 2 vezes passei na Ave Maria. Disse o Pereira depois que vira 2 vultos no mato, entretanto nada me aconteceu. Se havia espera, não era de certo para mim. Pareceu Dona Ermelinda ceder à força desse argumento, e ao tal tom persuasivo do marido, mas o pressentimento a pungia, e o coração perscrutava objeções para resistir à razão. E esse homem, que foi ontem visto pelos pretos atravessando a fazenda? Dizem que a desgraça acompanha, pois ele deixa, por onde passa, um rastro de sangue. Por isso deram-lhe o nome de fera. Outra prova de que são imaginários os seus receios, Ermelinda. João Bugruião, como eu chamava em menino a exemplo dos outros, foi criado em nossa casa. Era afilhado de meu pai e até chegou a servir-me de camarada. Depois tornou-se um perverso, porém lembra-se dos benefícios que recebeu de nossa família. E embora se mostrasse altaneiro comigo, acredito que me respeita. Essa gente não é capaz de gratidão. Luiz, ao contrário, o benefício os humilha e lhe volvam-se rivo contra o que chamam uma injustiça do mundo. O Bugre é uma fera, na verdade, contam-se dele as maiores atrocidades, porém esse homem de Másias tem um resto de consciência e probidade. Não há exemplo de haver atirado alguém por trás do pau ou de emboscada. Ataca sempre de frente, expondo-se ao perigo. O Bacagamarte só lhe serve para defender-se quando perseguem. Também nunca ouvi falar de roubo ou furto que cometesse, e isso apesar de viver ele pelos matos, constantemente acossado. E ainda não preso um criminoso de tantas mortes. Não é por falta de diligência. Andam-lhe à pista desde muito tempo, e até, se não me engano, ouvi que tinham prometido um prêmio a quem desse cabo dele. Mas até agora não se animaram. Tal é o terror que inspira. Bem razão tenho eu, portanto, tanto de assustar-me. Quando um facinoroso desses aparece dentro da fazenda, talvez ande ele rondando a nossa casa. Não se lembra disso, mas, se tivesse audácia, ele ou outro, acharia a casa bem guardada. Demais, aqui lhe deixo um homem para defendê-la. Não é verdade, Afonso? Sem dúvida, meu pai. Na sua ausência nada acontecerá. Não é por mim que receio, Luiz, antes fosse, não estaria tão inquieta, disse a senhora com um leve reproche. Esse caso não partiria, respondeu o marido galanteando. Sim, pai, fique. Sim, se gozo a mamãe, disse Linda. Também a senhora não quer que eu vá. Olhe, não se arrependa, replicou o pai com um gesto de zombeteira ameaça. Levo uma certa encomenda de vestidos, que feito só eu sei escolher. A moça ficou enlhada entre a esperança do presente e o desejo da mãe. Papai compraria de outra vez. E a festa? Perguntou o pai sorrindo. A pêndula são 8 horas.